noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que são os hiperrespondedores. Um fenótipo bem interessante que está surgindo por aí. Deixa eu acrescentar aqui meu companheiro em cima.
Vamos nessa.
Vamos nessa.
Sejam bem-vindos. Doutor
Henrique. Meu amigo Henrique Altran.
Doutor Densa Nutrição, vulgo Felipe Viana.
Tava com saudade, viu?
Tava nada.
Tava sim.
Você
rapaz.
Agora só quer saber de Amanda Massal. É que eu não sei.
Tá montando um curso bom aí, viu?
Pois é. Tô sabendo. Desejo sucesso desse seu curso.
Deixa eu dizer pra você que a semana passada eu vim correndo pra cá quando eu vi somente. A cabeça do cidadão, né? Quando eu cheguei aqui, eu disse, oxe, cadê o Altran? Era hoje, não era semana passada.
Acontece nas melhores famílias.
Acontece.
Pense pelo lado positivo, pelo menos foi uma live que tava meio assim. Imagina se fosse uma consulta.
Ô, rapaz, aí é bronco, o cara esqueceu uma consulta, foi doido.
É complicado. E aí, cara, como é que as coisas por aí, pro Natal? Eu sou o que você andou liberando os presos lá em Mossoró, é verdade?
Rapaz, tu viu esse negócio? Eu acho que fugirei pra tua terra aí, viu?
Rapaz, meu irmão tá... Onde é que ele tá? Meu irmão tá em Aracati, procurando esses bichos lá.
Teu irmão é policial?
É policial rodoviário.
Eita, rapaz.
Policial rodoviário federal. Ele tá no meio lá do negócio lá.
Os cabas tão se escondendo com força aí, viu?
É.
Aí no Brasil tudo vira piada, né? Disseram assim, ó. Quando tudo parecer... Como é que era? É assim. Quando tudo na sua vida... Parecer que você tá sem saída, se lembre do presídio de Mossoró. Tudo tem saída.
Sacanagem. Meu amigo, vamos bater um papo hoje sobre esse negócio desses hiperrespondedores, né?
É, assunto novo que você trouxe aí pra gente, é, Altran?
É, um assunto bem recente, um fenótipo bem, bem curioso, né? Novo, novidade na... Não uma novidade na nossa fisiologia. A fisiologia já existe, né?
Uhum.
Mas uma novidade nos estudos, né? Na detecção e tudo mais. E é algo assim que merece a nossa atenção, porque muita gente passa por esse tipo de situação quando começa a fazer uma dieta low carb ou cetogênica, né? Principalmente cetogênica, né? Mas eu acho que é interessante a gente conversar. Deixa eu abrir aqui
uma situação,
o que a gente fez.
Uma situação que deixa o pessoal meio cismado, né, Altran?
Exato.
Quando você pode deixar a pessoa assim, ah, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo certo?
É comum, tá na live, a gente vê, né? Nos estudos, quando a gente observa os estudos de... Os ensaios clínicos randomizados, né? Principalmente o estudo DIRECT, que durou mais tempo, durou 2 anos e tal, a gente observa que há uma tendência inicial de haver um ligeiro aumento do LDL quando a pessoa começa a fazer uma dieta low carb ou cetogênica, mas esse aumento ele tende a se abrandar ou até mesmo diminuir. Isso acontece em algumas pessoas, não é na maioria das pessoas. Né? A maioria das pessoas tem uma melhora do perfil lipídico com o aumento do HDL, diminuição dos triglicerídeos e tudo mais. Agora, tem algumas pessoas, normalmente pessoas que são... mais magras, né, e que resolvem fazer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, onde realmente os níveis de LDL e colesterol podem disparar para condições assim bem surreais, vamos dizer assim, né? Eu peguei tive uma paciente, por exemplo, que o LDL dela estava batendo na casa dos 500 e tanto já.
Depois que começou a dieta?
Depois que começou uma dieta. Magrinha, tá? Uhum. Uma senhora já magra. Né, corredora, uhum. Né, de 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, mas que começou a fazer uma dieta cetogênica porque se sentiu muito melhor, né, passou para uma dieta carnívora e o colesterol dela disparou. Né?
Eu nunca peguei um caso assim, que chegasse a 500, já peguei casos de aumento, entendeu?
Colesterol total 200, dela, cara, o colesterol total dela estava 700 e tanto.
Foi mesmo, ó,
e aí, assim, o que é que acontece? O que é que é esse hiperrespondedor? Quem criou esse termo foi um cara chamado Dave Feldman, né? Que é, na realidade, ele não é médico, embora hoje ele já tenha publicado diversos artigos falando sobre esse fenótipo, ele não é médico, ele não é pesquisador nessa área, não era pesquisador nessa área, ele é um engenheiro de software. Né? Então, ele criou uma empresa que foi muito bem sucedida, vendeu a empresa e resolveu se ligar nessa onda de colesterol quando ele começou a fazer dieta cetogênica e descobriu esse perfil nele mesmo. O que é o perfil? A pessoa começa a fazer uma dieta de baixo carboidrato, um low carb ou uma cetogênica, o LDL aumenta, o HDL também aumenta e o triglicerídeo cai assustadoramente.
Uhum.
Certo? Então você fica com essa tríade, LDL alto, HDL alto e triglicerídeo baixo. Ele estabeleceu alguns limites, né? Que é, deixa eu abrir aqui o site dele, para dizer exatamente os limites que ele estabeleceu. Que é o LDL acima de 200, né? O HDL acima de 80 e o triglicerídeo abaixo de 70. Tá? Então, tem pessoas que chegam realmente nesses valores. Eu nunca cheguei, embora eu tenha tido um aumento no meu colesterol total e no meu LDL,
eu cheguei
a esses valores. Né? Eu nunca, meu colesterol total, por exemplo, no último exame que eu fiz, estava 226.
Parecido, né? Então, com o meu.
Muito, muito, muito tranquilo esse aumento. Mas aí o que acontece é o seguinte. Esses hiperrespondedores, eles são pessoas magras. São pessoas atléticas, tá entendendo? São pessoas que praticam exercício físico, são pessoas que têm uma taxa de gordura baixa. E aí a grande dúvida é a seguinte. Será que esse colesterol aumentado em pessoas com esse fenótipo ocasiona algum tipo de risco cardiovascular? Essa aqui é a principal pergunta. Né? Porque se aumenta o LDL, isso significa alguma coisa? Não, preciso entender se há realmente um desfecho concreto, se há um desfecho duro. Né? Porque o LDL aumentando é um desfecho secundário que pode ou não implicar num aumento da questão da mortalidade. Né? Então essa questão dos hiperrespondedores é interessante, e é interessante também porque que esse fenótipo veio surgir agora. Por quê? Porque a dieta cetogênica já tem desde sempre, né? E dieta Atkins na década de 70 e tal. Por que que só agora esse fenótipo veio surgir? Por um motivo muito interessante. Eu estava escutando um podcast com ele umas 3, 4 semanas atrás, e ele falou exatamente isso. Esse é um fenótipo que não existia no passado porque as pessoas magras atléticas do passado não faziam dieta cetogênica ou dieta low carb. Tá entendendo? Elas faziam dieta normal, convencional. Por quê? Porque elas não precisavam perder peso. A dieta cetogênica e dieta low carb era usada só para perder peso. Então, quem está muito acima do peso vai regular essas taxas de colesterol. Não é esse tipo de fenótipo. Quem já está no peso ideal, é atlético, vai fazer dieta cetogênica para quê? Não é para perder peso. Então as pessoas não faziam esse tipo de dieta cetogênica e, consequentemente, por conta disso, elas acabavam não tendo essa
variação.
Esse fenótipo, essa variação aparecendo, né? Só que o que é que acontece? Começou-se a se identificar que a dieta cetogênica é uma dieta que traz muitos benefícios para a saúde. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Por conta disso, né, por conta desses benefícios para a saúde, pessoas magras como eu, pessoas magras como você, como outras pessoas, resolveram começar a fazer dieta cetogênica. E aí, a gente viu os níveis de colesterol crescendo nessas pessoas, o LDL aumentando, o HDL aumentando e o triglicerídeo caindo. Né? Então, criou-se esse fenótipo, que é chamado de fenótipo hiperrespondedor, que é uma tradução para o nome que o Dave Feldman deu, que seria Lean Mass Hyperresponder, né? Que seria hiperrespondedores de massa magra, que são pessoas que têm essas características, para a gente poder fechar essa parte. Característica número 1, LDL que aumenta acima de 200 quando começa a dieta cetogênica, HDL acima de 80 e o triglicerídeo abaixo de 70. Tá? Então são pessoas que têm essa característica e são pessoas naturalmente magras, pessoas naturalmente atléticas, tá? Duas coisas são interessantes em relação a essa questão dos hiperrespondedores. Primeiro, esses hiperrespondedores, observa-se que quanto maior o peso da pessoa, tá? Menor é o aumento do colesterol.
A variação é menor.
A variação é menor. Portanto, pessoas muito magras aumentam mais o colesterol do que pessoas que têm um peso maior, certo? Uhum. Então, o IMC está relacionado com essa questão. Então, mais baixo IMC, aumento maior nessa questão do LDL. Então, esse é um outro ponto interessante que também foi descoberto com esses estudos que eles começaram a fazer. Porque era um fenótipo que, como não tinha sido identificado ainda, você não tem estudo nenhum, né? Então, você vai perguntar para mim, será que esse colesterol é um problema ou não? Não sabemos ainda. Nós temos especulações, nós temos hipóteses, né? Como o próprio Dave Feldman fala, como é que ele fala? Ele é otimisticamente cauteloso, certo? Ele tem a impressão de que não tem problema, mas ele tem cautela em dizer e afirmar isso aí, porque realmente nós não temos dados suficientes que possam comprovar essa questão.
Quando eu li o artigo, outra, ficou uma, assim, ficou na minha mente que é como se o corpo voltasse, é só o que eu acho, né? Não importa muito, mas é só o que eu acho. É como se o corpo voltasse para um ponto de equilíbrio onde ele deveria estar, na verdade. Tanto é que pessoas que estão acima do que tem mais uma taxa chamada gordura. Tanto é que essa variação não é tão grande, ela é menor. É como se o corpo tivesse uma inteligência para isso, não sei. Ficou parecendo isso.
Assim, baseado nisso, o Dave Feldman construiu um modelo chamado modelo, modelo de energia lipídica, vamos dizer assim, na tradução português, né? É o Energy Lipid Model, né? Esse modelo fala o quê? Esse modelo mostra que o transporte de gordura nessas pessoas que são hiperrespondedores, o transporte de gordura é feito pelas partículas de LDL. Então, se eu sou um cara magro, que não estou ingerindo carboidrato, o meu corpo vai precisar mobilizar a gordura da minha dieta, levando essa gordura para os tecidos, através das partículas de LDL. Por isso, haveria um aumento da concentração de LDL no sangue. Entendeu? Então, esse modelo, ele seria um modelo complementar a os outros modelos que trabalham com a questão do LDL. Então, o LDL, a gente sabe que ele realmente transporta colesterol, né? Mas ele não transporta só colesterol. Ele transporta também vitamina A, vitamina K, vitamina E, vitamina D, que são vitaminas lipossolúveis, né? Vitaminas que se dissolvem em gordura. E, ao mesmo tempo, esse LDL também transporta triglicerídeos, que são as gorduras que vão ser utilizadas pelas células como fonte de energia. Então, a pessoa já tem uma taxa de gordura baixa e diminuiu a ingestão de carboidrato, que é um combustível. Logo, o corpo vai se valer da ingestão de gordura dessa pessoa. Então, essa gordura vai ser transportada dentro das partículas de LDL, por isso que o LDL sobe. Como não está havendo fabricação de triglicerídeo, porque a ingestão de carboidrato está baixa, o triglicerídeo baixa. E quando o triglicerídeo baixa, naturalmente o HDL sobe, porque eles vivem numa gangorra, né? Devido à ação da enzima da CETP, que é a enzima que faz o transporte de triglicerídeo entre HDL e outras partículas, se você tem muito triglicerídeo, normalmente o colesterol, o HDL é baixo. Se você tem pouco triglicerídeo, normalmente o HDL é alto, né? Então a gente tem essa gangorra funcionando. Quando eu falo normalmente, que eu estou falando de pessoas saudáveis, tá? Se você entra aí com a questão da resistência à insulina, se você entra aí com outros fatores, aí você acaba deturpando esse sistema, entendeu? Então, esse fenótipo hiperrespondedor, ele acaba sendo um fenótipo que é difícil de você lidar com ele, porque você não tem como dizer é um problema. Da mesma forma que você não tem como dizer não.
Tá
é
tranquilo.
Né? É tudo uma questão muito de como você percebe a pessoa. Né? Por exemplo, eu tenho uma paciente em Portugal que ela é hiperrespondedora. E ela tem os últimos exames, ela até mandou. Acho que eu consigo pegar aqui rapidamente. Ela até mandou para mim. E os últimos exames dela, para você ter uma ideia do que a gente conseguiu fazer tentando ajustar com a alimentação, tá? Então, aqui, ó. Ela, os últimos exames dela de colesterol deram o seguinte. Só para você ter uma ideia, glicemia normal, tá? Hemoglobina glicada 5.0, beleza. Insulina 2.5, tá entendendo? Quer dizer, uma pessoa super baixa. Colesterol, sim. 300, colesterol total.
Total.
Tá? Colesterol LDL, 202. Colesterol HDL, 90.
Cenário, né? Clássico que você descreveu.
Triglicerídeo, né? 40. Uhum. Então, triglicerídeo baixo, LDL alto e HDL alto. Então, ela é uma hiperrespondedora clássica. Sim. Tá? Embora a gente não tenha chegado a um colesterol extremamente alto. Né? Como essa outra paciente que eu falei. No entanto, sim, ela veio para cá, veio para conversar comigo com o colesterol um pouco mais alto. Então, o que é que nós fizemos? Nós ajustamos a ingestão de carboidrato dela. Mantivemos a ingestão de carboidrato abaixo de 100 gramas por dia, mas botamos um pouquinho mais de carboidrato, um pouquinho mais, sim, de fruta, um pouquinho mais de tubérculo.
Sim.
O que aconteceu foi que a gente conseguiu chegar nesses níveis de colesterol que ela considera confortáveis para ela. Tá entendendo? Sim. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. Tenho certeza que vai ter pessoas aqui que vão ter esses mesmos níveis de colesterol e vão ficar desesperadas, sim, achando que vão morrer do coração. Né? Uhum. Então, assim, se essas pessoas quiserem baixar ainda mais o colesterol, aí é só acrescentar um pouco mais de carboidrato na alimentação. Né? Porque quanto mais carboidrato você coloca na alimentação, menor vai ser o tráfego de gordura em LDL. Porque você não precisa trafegar gordura no LDL. Uhum. Entendeu? Então a coisa fica muito mais tranquila nesse aspecto e você consegue aí manejar de uma forma mais tranquila pessoas que têm esse fenótipo.
Legal.
Né?
Legal.
A prova de que isso funciona, Felipe, foi o experimento que foi feito por um médico. Né? Na verdade, ele não é médico, ele é bioquímico, mas está se formando em medicina, que é um dos co-autores dos estudos que estão saindo com o Dave Feldman, né? Que chama Nick Norwitz. Ele fez um experimento muito interessante. Mas antes de falar desse experimento, acho que vale a pena a gente falar da questão do risco cardiovascular. Né? Como eu falei, a gente ainda não sabe se esse fenótipo tem um risco cardiovascular elevado ou não. Então, o que é que o Dave Feldman está fazendo? Ele concluiu esse mês de fevereiro agora a etapa final desse primeiro estudo dele. O que é que ele fez? Ele conseguiu encontrar 100 hiperrespondedores, fez uma angio-TC, que é uma tomografia computadorizada, uma angiotomografia computadorizada, que vê vasos duros e vasos, placas duras e placas moles de aterosclerose, analisou isso há um ano atrás e está analisando agora. Essas pessoas já vinham em dieta cetogênica, tá? Essas pessoas já vinham consumindo bastante, bem pouco carboidrato, já vinham com o colesterol mais elevado, tá certo? Aí ele fez a angio-TC, e aí ele esperou um ano as pessoas continuarem em dieta cetogênica, ele fez outra angio-TC, agora concluiu, agora em fevereiro, todas as pessoas fizeram. Então os dados vão sair em breve. Mas uma coisa já foi extraída desses dados iniciais, ou seja, das pessoas que vinham a uma média de 4 anos e meio fazendo dieta cetogênica e que fizeram a primeira angio-TC, né? Ele conseguiu pegar, desses 100, ele conseguiu parear 80 pessoas com outro estudo, não conduzido por ele, mas um estudo epidemiológico, o Miami Heart Study. Quando ele pareou essas pessoas, o que é que significa esse pareamento? Ele pegou naquele grupo lá pessoas que tinham altura semelhante, peso semelhante, insulina semelhante, glicemia semelhante, hemoglobina. Ele tentou igualar o máximo, uhum, de fatores possíveis.
Conseguiu boa parte, 80%.
E ele conseguiu 80%. Uhum. Né? Então ele conseguiu igualar 80%. Essa é uma análise que é feita, que é chamada análise por comparação. É diferente de você ter um grupo controle. Certo? O grupo controle, quando você faz, você seleciona 100 pessoas, você divide para dois grupos. Uma tem intervenção, outra não tem. Nesse caso, é um estudo que não tem grupo controle. Então, foi feita essa análise comparativa com esse perfil do Miami Heart Study. E aí, o que é que ele fez? Ele fez esse match, né, essa comparação, né, esse pareamento, a melhor palavra é essa, esse pareamento dessas pessoas. E aí, ao fazer o pareamento, Felipe, aconteceu uma coisa muito interessante. Só o que não pareou foi o LDL. O HDL e o triglicerídeo, que é óbvio, né?
Sim.
O objetivo era ver exatamente essa diferença. Quando ele comparou, o que é que ele observou? Hiperrespondedores comparado com pessoas normais de mais ou menos mesma faixa de peso, mais ou menos mesma faixa de insulina, que tinham colesterol mais baixo, quando ele comparou, se sobrepôs à curva. Ou seja, o índice de aterosclerose desses dois grupos é absolutamente o mesmo. Igual. Não tem variação.
Certo.
Isso é um dado preliminar, tá, pessoal? Isso não é algo para você dizer assim, ah, então o colesterol não importa. Não é isso, tá? É um dado preliminar para a gente ter a ideia de que pessoas que são hiperrespondedoras, são pessoas magras por natureza, quando fazem dieta cetogênica, parece não haver um problema tão grande com o aumento do LDL, do HDL e a baixa do triglicerídeo. Certo? Então isso é uma coisa, é um dado positivo, né? Já mostra que nós temos aí uma perspectiva interessante, uma possibilidade interessante. E ao mesmo tempo, e essa é a parte que eu acho mais interessante, coloca em xeque o modelo de que o LDL é obrigatoriamente o causador de todos os problemas.
Isso que eu ia comentar. Então, você já pensou quando sair esses dados aí, dependendo do resultado, a gente já pode pensar até em impacto econômico que isso pode causar.
Embora, Felipe, sejam estudos que estão ainda iniciando.
No comecinho.
Nós estamos no comecinho. Inclusive, acho que é esse final de semana agora, vai ter um evento em Las Vegas, conduzido pelo Dave Feldman, para arrecadar fundos, porque ninguém está pagando por esses estudos. Os estudos, todos esses estudos foram crowdfunding, entendeu? Foram estudos que foram... financiados de forma coletiva, né? Esses, como é que chama esses sites? Tipo vaquinha.
Tipo essas vaquinhas da internet, né?
Então ele conseguiu esse primeiro, ele montou um site, chama citizenscience.org, né? E aí ele pesquisa eles pesquisam sobre isso, né? Fizeram esse primeiro estudo. Vai ter um evento agora nesse final de semana para tentar levantar um pouco mais de fundos para fazer um novo estudo, dessa vez com um grupo controle. Aí vai ser uma coisa um pouco mais elaborada.
Rapaz, né? Vamos ver se isso vai sair, Voltran. Porque tomara isso mexe com muita coisa, Voltran.
Mexe com muita coisa, porque a partir do momento que eu mostro que existe um perfil, é quase a mesma coisa do cisne negro, né? Porque qual é o pensamento corrente hoje na nutrição e na ciência? LDL elevado, aterosclerose, infarto. Esse é o pensamento, certo? E a gente sabe que muito desse pensamento é enviesado por conta da indústria farmacêutica, né? Por conta de uma série de problemas relacionados com isso. Muito bem. A partir do momento que eu mostro que tem um perfil de pessoas que com o LDL elevado não tem aumento de aterosclerose, não tem aumento de infarto, aí a coisa muda de figura. Porque aí eu estou mostrando que eu não posso dizer que todos os cisnes sejam brancos. Tem cisne negro nessa jogada. E se tem cisne negro, eu posso pesquisar esse cisne negro. Por quê? Que nessas pessoas o LDL não envolve, não aumenta a aterosclerose. Será que é só nessas pessoas? Ou será que nessas outras aqui o LDL não aumenta a aterosclerose, mas sim outro fator? Porque esse é um ponto importante. Toda vida que eu vou fazer um estudo, Felipe, para analisar o impacto do LDL, eu vou pegar uma população que já é doente por natureza. Qual é a probabilidade de eu trabalhar com uma população nos Estados Unidos, que é onde tem a maior parte dos estudos, que seja saudável? Como é que eu vou conseguir espécimes para isso? Se a gente sabe que quase 88% da população norte-americana tem pelo menos um fator da síndrome metabólica.
Altran, eu acho que a gente deve acompanhar esse assunto de perto, meu amigo. Porque isso aí pode mudar muita coisa. Inclusive,
pode mudar
nada.
Muita coisa.
Inclusive nada.
Inclusive nada.
Anote isso que eu falei, viu? Vamos aguardar.
Se a gente tem um estudo mostrando que o LDL não influencia na formação de aterosclerose, então eu vou ter que estudar se essa questão se aplica também a outras pessoas em outras condições de saúde. Então, talvez o problema, né, e eu particularmente acho que essa é a questão, mas talvez o problema não esteja no LDL, talvez o problema esteja na resistência à insulina.
Então, é que aumenta o traduzindo em miúdos, outra. Traduzindo em miúdos, esse pode ser o início da reversão da perda do medo de gordura, da reversão desse medo que a gente tem de gordura, uhum, e vai ter medo de açúcar. Por isso que eu acho que pode mudar muita coisa, inclusive nada, e tá mais pra nada, eu acho. É.
Sabia? Porque a gente tem, a gente não pode esquecer que dentro dessa discussão, a gente tem uma indústria farmacêutica extremamente poderosa. Uhum. Né? Uma indústria farmacêutica extremamente poderosa que literalmente dita as diretrizes de cardiologia, que literalmente mandam nos médicos para oferecer estatina para as pessoas, né? E que tem reduzido os níveis de LDL colesterol para cada droga que eles inventam, né? Então, por exemplo, teve um no grupo lá da Rebelião, no Telegram, que você quase nunca olha. Eu tenho que dar minha alfinetada.
Você sabe que eu sou escravo do sistema, por enquanto.
Essa pessoa de lá mostrou um exame, foi a Carlinha que mostrou um exame de uma paciente dela, de uma mentorada dela, que fez nos Estados Unidos, inclusive, ela mora nos Estados Unidos, e que o LDL deu 100, exceção, deu 100, e já foi passado estatina para ela.
Foi mesmo, bicho. E aí, olha, isso é uma coisa muito séria.
Ela colocou no grupo lá perguntando: esse LDL de 100 já é caso para passar estatina? E eu disse: porra, com 100. Aqui o pessoal passa com 130, né?
130.
Aí o doutor Ricardo Ferreira, cardiologista, disse: esse nível de 100 foi um nível que coincidentemente foi estabelecido quando eles lançaram as drogas hoje mais modernas chamadas inibidores de PCSK9, que são as drogas injetáveis, que diminui drasticamente o LDL colesterol. Entendeu?
Entendi.
Então,
entendi.
Quer dizer, será que esse coincidentemente foi coincidência mesmo?
Rapaz.
Não teve uma imposição para você empurrar um medicamento? Gente, é assim, vocês sabem que eu não sou fã de teoria da conspiração, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um pouco de senso crítico para entender que essas coincidências são muito bem armadas para você ter esse tipo de situação, né? Então, assim, é difícil. Esse tópico do colesterol, né, é um tópico bem complexo.
Complexo,
bem complexo,
polêmico mesmo. E que mexe
polêmico
muita gente.
Polêmico demais, porque tem muitas nuances que nós não fazemos a menor ideia. E aquilo que eu sempre falo, não dá. Sistemas complexos não admitem respostas simples.
Uhum.
Então, não tem jeito. Qualquer resposta sobre essa questão do colesterol, eu vi muita gente perguntando assim: triglicerídeo de tanto é bom, não sei o que de tanto é bom, não sei. Gente, não dá para você avaliar números numa live. Certo?
Sim.
A gente precisa de uma anamnese, a gente precisa de uma consulta, eu preciso saber quem é você. Eu preciso saber todo o seu contexto para poder te dizer alguma coisa. E mesmo assim, eu nunca vou conseguir te dizer algo que vai ser suficiente para selar todas as certezas e uma certeza absoluta em relação à sua vida. Não vai acontecer.
Tem muita gente que pergunta aqui no Instagram e acha até que é porque a gente não quer falar, não sei o quê, mas é impossível, meu amigo, você falar sem você analisar a pessoa. Uma vez eu respondi isso aí, uma mulher, ela perguntou, aí eu... Ó, não tem como eu falar, não. Ela perguntou de novo e mandou uma foto, eu digo: olha, quando eu vou atender uma pessoa, eu tenho uma anamnese de 70 perguntas. Como é que você quer que eu lhe fale uma coisa importante dessa aqui por uma conversa? Não tem como, não.
Essa é uma questão que é muito delicada, entendeu? Você falar algo dessa natureza é uma coisa muito delicada. Você está jogando com a cabeça, com a saúde das
pois
outras
é.
Pessoas. Entendeu? Então, assim, no final das contas, no frigir dos ovos, o que é que a gente sabe? A gente sabe hoje que os dados preliminares eles mostram que pessoas que têm características de hiperrespondedor não são pessoas, a princípio, que podem ter um risco aumentado de aterosclerose. Isso significa que elas não têm? Não. Isso significa que elas têm? Também não. Significa que os dados são preliminares ainda.
Uhum.
Certo? A gente precisa analisar ainda mais aprofundadamente cada um desses estudos que estão saindo. Agora, que o modelo, o Energy Lipid Model, né? O modelo lipídio-energia, é um modelo que parece ser um modelo correto, isso parece, né? Uhum. Tanto é que o Nick Norwitz, né, esse cara que eu tava falando, super magrinho, dessa finurinha, fez o seguinte experimento, que eu achei bem interessante. Ele já vinha uma dieta cetogênica, tá? Deixa eu abrir aqui o estudo, porque aí a gente já trabalha em cima dos dados que ele que ele colocou. Ele vinha de uma, esse estudo foi publicado na revista Nutrients, não, Metabolites, né? E é uma análise de caso dele, tá, pessoal? Então não é um estudo científico, ensaio clínico randomizado, nada disso. Mas mostra como a questão do, do fluxo de carboidrato influencia no nível de colesterol, de acordo com o modelo que foi criado pelo David Feldman. Então, olha só, colesterol total, linha de base, tá? De onde ele começou. Colesterol total 494, LDL 384, HDL 99, triglicerídeo 57. Certo? Começou assim. Quase. Aí foi o que ele fez, né? Típico hiperrespondedor. E como ele é muito magrinho, você vê que é diferente da minha paciente. Estava em 300, o baby já estava em 494. Sim. Já tinha subido bastante, né? Aí o que foi que ele fez? Como ele queria baixar o colesterol dele, queria baixar o LDL, ele incluiu carboidrato na dieta. Só que aqui...
Diz a quantidade, Eltran? Diz a quantidade?
Ele resolveu fazer algo que chocasse as pessoas. Então, ele não incluiu batata, batata doce, batata inglesa. Ele resolveu incluir biscoito Oreo.
Glória.
Entendeu? Certo? E ele incluiu 12 biscoitos, que equivale exatamente a 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de carboidrato foi o que ele incluiu na dieta dele. Ele incluiu, pessoal, ele incluiu Oreo, não é para você incluir Oreo, não. Ele incluiu Oreo porque ele queria chamar a atenção. Né? Porque a gente não pode... Porque o que é que acontece? Tem gente que vai dizer assim, ah, baixou o LDL, tá bom. Não é assim. Tá entendendo? Porque ele quis mostrar que qualquer porcaria também baixa o LDL. Certo? E nesse caso, baixa até melhor do que a estatina. Que é o comparativo que eu vou falar para vocês. Então, ele fez isso, né? Incluiu 100 gramas de carboidrato. Através de ingestão de 12 biscoitos Oreo por dia ao longo dos próximos 16 dias. O que é que aconteceu com o colesterol dele? Estava 494, caiu para 232 ao final.
Olha só!
Menos da metade. O LDL estava de 384, caiu para 111. Uma redução de 71%. O HDL estava em 99, subiu para 113. E o triglicerídeo caiu para 39. Veja o perfil hiperrespondedor reagindo ao excesso de carboidrato, a quantidade de carboidrato. Sim. Agora, é importante ressaltar que este indivíduo não tem resistência à insulina, não tem nada disso. Sim. Né? Muito bem, o que é que acontece? Durante esse período, tem uma outra característica importante dentro dessa ideia. Ele não estava em cetose?
Sim.
Na hora que ele botar 100 gramas de carboidrato, a cetose vai-se embora. Então, o que foi que ele fez? Ele manteve os níveis de cetose para isolar o carboidrato como única variável.
Ele botou
cetonas exógenas para manter o nível, o nível de cetonas constante. Porque se ele não bota cetonas exógenas, a pessoa pode dizer, ah, teu colesterol baixou, não foi porque tu botou carboidrato, foi porque tu saiu de cetose. Uhum. Mas ele não saiu de cetose, ele continuou com a mesma cetose. Né? Só que agora mantida através de ingestão de cetonas exógenas. Agora, olha o que aconteceu. Então, ele passou um período de washout, né? Que é um período onde ele voltou para a dieta original dele, tirou os óleos, tirou as cetonas exógenas e voltou para o colesterol mais alto dele depois desse período. Então, na segunda etapa do experimento, ele estava com o colesterol de base, o colesterol total, de 539. Um HDL, um LDL de 421, um HDL de 107 e um triglicerídeo de 54.
Aumentou,
aí, o que
então,
que ele fez agora? Aumentou um pouquinho. Aí, o que é que ele fez agora? Bom, agora eu vou experimentar a estatina.
Certo.
Vamos ver se essa estatina vai fazer o meu colesterol baixar. Em 6 semanas de uso de estatina, 20 mg, dose máxima de rosuvastatina, o colesterol caiu de 539 para 468.
Isso, bicho.
Enquanto
16 dias de
carboidrato, enquanto com carboidrato, em 16 dias com carboidrato caiu de 494 para 232, ou seja, menos da metade em termos percentuais. Aqui caiu de 539 para 468, não deu nem 20%. Caramba. Em 6 semanas,
na dose máxima,
e em 6 semanas, o carboidrato fez o efeito em 16 dias. O LDL dele estava em 421, caiu para 346, para 346. Uma redução de 32%, contra 71%. Ou seja, menos da metade, a rosbachatina teve menos da metade do efeito do carboidrato no hiperrespondedor. Né? Então, o que é que ele quis mostrar com isso? Ele quis mostrar que o modelo de energia lipídica funciona de verdade. Por quê? Magro, comendo muita gordura, transportava muita gordura no LDL. Colesterol, LDL alto. Botou o carboidrato, diminuiu o transporte de gordura no LDL, colesterol, LDL, baixou também. É, então, e é interessante porque teve uma coisa interessante. Na quarta para quinta semana do uso de estatina, ele começou a ver que tinha estancado a queda do colesterol, né, e resolveu fazer um sub-experimento. Começou a fazer mais atividade física. Ele dobrou a quantidade de passos dele. Porque isso, até isso ele monitorou. Ele estava sempre fazendo 10 mil passos por dia. Ele passou a fazer 20 mil. Veja só. Não estou usando carboidrato. Estou comendo mais gordura. Estou comendo gordura. Estou, né, usando estatina para baixar o LDL. Se eu passo a fazer mais exercício, eu vou movimentar mais gordura do meu corpo. Se eu vou movimentar mais gordura do meu corpo, o que é que eu acho que vai acontecer? O LDL vai subir. E foi exatamente isso que aconteceu.
Foi.
Da quarta para quinta semana, saiu de 284 para 295 para 346. Mesmo com a estatina no talo.
Cara.
Mesmo com a estatina no talo. Então isso mostra que...
É corajoso.
Cara, eu acho que o grande lance, bicho, de entender
muito
isso aqui...
Muito massa.
É o quanto isso mostra como, na prática... A gente entende só um fragmento do que acontece.
Com certeza, com certeza.
Tá entendendo? E como a gente perde quando a gente tem mentes extremamente inteligentes que colocam aquelas, como é que chama? Antolhos de cavalo e não conseguem ver outra coisa que não seja LDL. A gente perde cabeças que poderiam, se tivesse a mente aberta para pensar no macro, teriam muito mais condições de montar um modelo mais completo. Mas não. Elas se fecham nesse mundinho de LDL, ignoram esse tipo de coisa ou rebatem esse tipo de coisa que nós estamos falando de uma forma sem nem ler o artigo. Né? Porque esse, não só esse artigo, mas o artigo do que fez a comparação lá, fez o pareamento também.
Sim.
Teve uma rebordosa de pessoas que nem leram o artigo e já estavam criticando. Pô, se você quer criticar alguma coisa, meu irmão, pelo menos
tem
leia
que
o artigo.
Uhum.
Pelo menos isso. Tá entendendo? Então, quer dizer, é algo assim. Infelizmente, a natureza humana é a natureza humana. Né? A natureza humana é. É desse jeito. Você se apega, ao invés de você se apegar à ciência, você se apega a uma hipótese.
O povo vira fã de algumas coisas, entendeu? Outra. Rapaz, interessante demais. E muito corajoso esse cara de estar mexendo nesse assunto.
É, a gente ainda tem muito caminho pela frente, tá
Sim.
certo? Então, para finalizar, a gente ainda tem muito caminho pela frente. Sem sombra de dúvidas, não é uma coisa que vai se resolver agora, tá? Não vai, tá certo? A gente ainda tem muitos estudos para serem feitos, muitas provas e contraprovas e repetições de estudo para poder.
O problema é que o poder econômico para fazer um estudo desse, dependendo de vaquinha de internet, meu irmão, é punk, viu isso aí? Em contrapartida, você tem um aporte gigantesco econômico tentando derrubar essa.
É. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, de qualquer forma, é um assunto novo.
Sim, sim.
Já coloca uma certa luz sobre o tema. Para a galera que está assistindo a gente ou que vai escutar a gente no podcast, já dá uma certa tranquilidade, mas ao mesmo tempo te coloca uma perspectiva de melhora. Inclua, se você fez uma dieta cetogênica, né, e viu o seu colesterol subir para as alturas, inclua 100 gramas de carboidrato e veja ele baixar.
Não precisa ser Oreo.
Não precisa ser Oreo. Pode ser batata inglesa, pode ser batata doce, pode ser até mesmo um cuscuz, uma tapioca. Uhum, né? E fique tranquilo. Fique tranquilo com o seu colesterol sob controle mesmo, né? Porque você controla do jeito
sim,
que quiser.
Sim.
Né? O seu médico não vai ficar lhe perturbando para você ficar tomando estatina. E aguarde cenas dos próximos capítulos, em breve.
Legal.
Perfeito.
Beleza?
Essa live a gente vai comentar no futuro sobre ela, viu, Tran? Pode acreditar.
Eu acredito que sim. Eu acredito que nós vamos ter mais dados e vamos acabar comentando sobre ela em breve. Uhum. Em breve. Show de bola.
Perfeito. Né?
Cara, temos uma live agora já, né?
Daqui a pouco.
Os cavaleiros vão
entramos de novo aqui. Você vai trocar de camisa ou Tron? Vai ficar com essa
não, vou ficar com a mesma camisa. Vou ficar com a mesma camisa. Teve uma pessoa que perguntou aqui, que eu acho que vale a pena a gente colocar. É a B, Vani B. E para que baixar o colesterol? Vani, se você não se preocupa com o colesterol mais alto, não baixe. Tem gente que se preocupa. E aí a gente entra com outra questão. Né? Uma questão pessoal. Né? Eu não me preocupo. Se meu colesterol chegasse em 300, eu ia ficar feliz. Com o LDL um pouco mais alto. Né? Porque eu sei que tem uma importância no sistema imunológico e tudo mais.
Contexto,
mas
saudável.
Agora, se você não tem problema com colesterol um pouco mais alto, não precisa diminuir. Uhum. Mas você há de convir que quando você tem um colesterol na casa dos 700 e um LDL na casa dos 500, você pode se preocupar. Uhum. E aí, talvez, só um pouquinho de carboidrato resolva o problema. Resolve. Mas aí a vida sempre é... Entenda, pessoal. Você tem que sempre pensar na questão do profissional de saúde. Entendeu? O profissional de saúde sempre vai tentar... deveria, pelo menos, conversar com você para esclarecer todos os pontos. Mas eu não posso me sentir confortável em apostar com a saúde dos outros.
Certeza.
Eu aposto com a minha saúde, mas com a dos outros eu não posso apostar.
Com certeza.
Entendeu? Então, essa é uma questão ética fundamental. O profissional de saúde não pode jogar com a saúde dos outros, né? Ele tem que ser certeiro, ou pelo menos o mais certeiro possível, né? Tem que ficar atento a isso aí.
Perfeito.
Beleza?
Perfeito.
Show Beleza. De bola. Nos encontramos daqui a 15 minutos
na live dos Cavaleiros. Vamos beber uma aguinha e a gente volta.
Exatamente. Uma aguinha e um xixizinho e a gente volta.
Tá bom.
Valeu,
Beleza, Altran. Valeu. Até
daqui a pouco. Até mais. Tchau.